Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Agora 6:05 na Bahia, 6:05, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de setembro de 2023 e a partir de agora a metralhadora da informação tá no ar.
Tropa de Elite.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita, vamos juntos até as 8 com a metralhadora da informação. Tropa de Elite, num oferecimento, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Manta Impermeabilizante Dr. Fix, que você encontra na Construforte, também da Pomada Especialista, a inimiga das dores e pré-moldados Guanabara, construindo o futuro. Do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play, avisa o nome dele, é...
Marinho Santos!
Eu chegando pra dar bom dia pra todo mundo ligado. A partir de agora tem Tropa de Elite no seu rádio até as 8. E muita gente ligando, muita gente e com saudades do Tropa de Elite. E o Tropa de Elite com saudade do povo. Mas estamos de volta. E tempo carrancudo na cidade mais linda do interior da Bahia. E
é carrancudo, mas... é o mesmo assim com chuva, né? É a mesma coisa, carrancudo? É,
carrancudo com chuva, neblinado, mas a gente vai tocando. Chegamos debaixo de chuva, mas vamos tocando até as 8, levando muitas notícias, muitas informações, porque a velocidade da informação é aqui, ó, neste programa.
É, muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação, amigo ouvinte, 739-8829-1029. Você participa do nosso programa interagindo através do nosso WhatsApp, o WhatsApp da Gabriela FM.
Chama no
mensagens de áudio de até 30 segundos, você vai no ar aqui com a gente, o Zap Zap do Povão no ar, tem giro regional, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José, e futebol é com ele, Edenildo Braga, no nosso quadro Bola Dentro, viu? Vamos juntos até às 8. E você, é claro, ouvinte bem informado. Tem previsão do tempo chegando. Essa semana, a semana vai ficar curta, porque tem feriado 7 de setembro, Independência do Brasil. É danado. Vamos lá. De acordo com a agência Clima Tempo, no painel da Gabriela FM. Vamos nessa, conferindo previsão para hoje. Hoje, terça-feira, pancadas leves de chuva. Termômetros nesse exato momento marcando 23 graus, podendo chegar até os 27 graus. E 65% é a probabilidade de chuva para hoje. Seu repórter, tô vendo aqui no mapa, seu repórter, que nós vamos ter uma semana aí com o tempo carrancudo, como você fala, viu?
Até o feriado de 7 de setembro.
Até o feriado de 7 de setembro, rapaz. Meu Deus do céu, viu? As nuvenzinhas e chuva. Nuvem e chuva. Chuva e nuvem. Mas tem que ser como Deus quer, né? Isso. Tudo no tempo de Deus. Bom, vamos a partir de agora deixar você muito que bem informado com as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. São 6:09 na Bahia. Não vá se atrasar, 6:09. Acorda pra vida. O Galope canta, seu repórter. Acordando a turma dos distritos, né? Você da Zona Norte, da Zona Sul, Zona Oeste, dos altos da cidade. Nosso muito obrigado. Você que vai dando carona pra gente aí no seu carrinho. Você que tá ouvindo a gente através do aplicativo. E a turma que ainda tá na cama, rolando pra um lado e pro outro da cama. Dá trabalho pra levantar com esse tempo, hein? O inverno tá indo embora, viu? A primavera tá chegando. Olha as manchetes do nosso programa.
Tropa de Elite. Lucas do Alto Soledade, bairro do Malhado, baleado na Avenida Itabuna durante tentativa de homicídio.
70 CPM apreende grande quantidade de drogas no Alto da Soledade.
Maikele atingida por disparos de arma de fogo na Praia do Marciano, bairro do Malhado, não resistiu e morreu após atendimento médico na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau.
Tudo pronto para o desfile de 7 de setembro, seu repórter em Ilhéus.
O vereador Augustão propõe comissão para discutir e buscar soluções para o porto de Ilhéus.
Olha, idosa acusa lojista de injúria racial e agressão física aqui na cidade de Ilhéus. Vídeo circula nas redes sociais. Que situação, viu? E tem mais ainda, shows e gastronomia são atrações do segundo Ilhéus Motopraia.
Roleta russa, cabeleireiro seria responsável por disparos que atingiu o jovem na cabeça em Ibirapitanga.
Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos juntinhos até as 8. Tem os bastidores da política. Saiu a notícia aí de que o secretário Magela, né, Geraldo Magela, faria uma delação, seu repórter. O advogado do Magela disse que não vai haver delação. São os bastidores da política. Nomes também surgindo aí como pré-candidatos a vereador na cidade de Ilhéus. E parece que a turma vai realmente fazer uma grande mudança no cenário político da cidade. Tem ainda bomba, né, na Câmara. Parece que mais um vereador será levado ao MP, seu repórter. O caso das rachadinhas. Parece que a turma não está temendo, não. Ou não está botando fé na justiça, viu? Vamos estar atualizando também informações do caso Ranitla. Daqui a pouquinho aqui no Tropa. Bom dia para todo mundo,
bom
viu?
Dia. Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM. Bom dia!
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:12, 6:12. Olha, uma ação rápida da Companhia 70. Droga estava pronta para venda e foi apreendida. A guarnição do primeiro pelotão... durante a abordagem em um bar. Esse bar que fica no Alto da Soledade foi encontrado em posse de um elemento 748 papelotes de maconha, 748 papelotes de maconha acondicionadas em embalagens prontas e para venda. O infrator, juntamente com todo o material ilícito, foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Já a 68 apreende pessoa por porte ilegal de arma de fogo. Essa apreensão foi durante uma blitz noturna no bairro Salobrinho. A guarnição do 3º Pelotão, durante blitz na rua São Jorge, no Salobrinho, se deparou com dois elementos, os quais eles tentaram evadir-se ao avistarem os policiais militares sendo alcançados. Um deles encontrado após a abordagem uma pistola calibre 380 com 8 munições e um papelote de cocaína. O elemento, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Já na Avenida Lindolfo Collor, no bairro do Malhado, o 2º Pelotão Malhado, durante ronda, nas proximidades da central de abastecimento, populares acionaram a guarnição em virtude de uma pessoa detida, detida por prática de assalto na localidade. Ao chegar ao local informado, o suspeito estava de posse de um revólver sem munição e uma bicicleta. O suspeito apresentado também no plantão da 7ª Corpim, o revólver calibre 22, sem munições e uma bicicleta também apresentada. E por último, recupera veículo com restrição. A 68, Alto Bela Vista, Alto Tapera, ali na região da Tapera. A guarnição do 2º Pelotão, durante realização de rondas e abordagens na região da Tapera, abordou um veículo. E esse veículo, um Fiat Mobi, foi verificado pelo aplicativo a situação irregular. E foi conduzido à 7ª Corpim, a pessoa responsável, apresentado ao delegado de plantão para adoção das medidas legais cabíveis. Material apresentado, Fiat Mobi cor prata. Então são essas as informações de momento. E ontem, Scarpita, tive o prazer de almoçar na Calanches com o nosso amigo Valdisson, o sete lá do Alto do Coqueiro. Almoçamos juntos e a todo momento ele perguntava: cadê Robertinho Scarpita?
Não fui convidado.
Não teve convite. Fui chegando, nós sentamos e almoçamos, batemos um papo.
Ah, mas sim.
Toda hora ele perguntava: e Scarpita?
Não foi convidado.
Scarpita está no litoral sul da cidade.
Não foi convidado.
Não teve convite, vou repetir. Foi um encontro por acaso, casual.
Tá,
e na Calança está preparando a rabada. A rabada por tropa de elite. Eu já convidei, inclusive, o Valdisson, o Sete.
Um abraço para a Calança e para o nosso amigo Sete. Olha, tem notícia aqui do MEI, microempreendedores individuais, MEIs, não podem mais emitir nota fiscal de serviço pelo site da Prefeitura de Ilhéus, conforme explica o setor de tributos do município. Em cumprimento à resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, os contribuintes ficarão obrigados a utilizar a nota fiscal padrão nacional e deverão realizar a emissão por sistema informatizado disponibilizado no portal do Simples Nacional. É o gov.br/NFSE. Ou pelo aplicativo Nota Fiscal Móvel. A mudança entrou em vigor na última sexta-feira, dia 1º de setembro. A Prefeitura de Ilhéus lembra que o processo será unificado em todo o Brasil. Dentre os benefícios previstos estão simplificação das obrigações acessórias, né? Padronização da emissão do documento fiscal do serviço do MEI com validade nacional, aplicativo para emissão da nota fiscal através de dispositivos móveis e dispensa de emissão de outro documento fiscal municipal relativo ao imposto sobre serviço. Olha aí, viu? Procedimentos que devem ser adotados pelo contribuinte MEI. Etapa 1, cadastro no portal nacional. Etapa 2, configuração do cadastro, né? E a etapa 3, a emissão da nota fiscal. Então você, meu amigo, você que é MEI, já sabe que desde sexta-feira não tem como mais emitir nota fiscal pelo serviço da Prefeitura de Ilhéus, informando a equipe do setor de tributos. Mandar um bom dia a todos aí ligados com a gente. É isso, a turma que está acordando, se preparando, tomando café. Você toma café ouvindo a gente, você sai de casa ouvindo a gente, você vai dar aquela caminhadinha gostosa ouvindo a gente. É bom demais essa gostosa companhia. Olha a hora, hein? 6h18, seu repórter. Parece que em Ilhéus, representantes do povo não temem a justiça. Depois do caso do Edivaldo Gomes, testemunhas que já foram ouvidas no Ministério Público, parece que mais um novo vereador irá ter seu nome levado ao Ministério Público. Assessores devem, esta semana, procurar o MP para denunciar mais um vereador. A denúncia chega no nosso Instagram, né? Pedindo sigilo ainda, mas que em breve o nome será revelado desse vereador. Parece que estão cansados de serem enganados e de terem seus salários divididos com os parlamentares. Como, no caso, o parlamentar, né, seu repórter? Seria, então, mais um vereador no esquema da rachadinha na cidade de Ilhéus. Parece que não temem o Ministério Público. Parece que, olha, não dá em nada. Mas dá sim. A gente tem que lembrar aí né, de casos como o do Luca Lima, né, do Tarcísio Paixão e outros que estiverem envolvidos aí.
É, né, super importante, Scarpita, que essa denúncia seja fundamentada com provas para que o Ministério Público tome as suas decisões.
É por isso que a gente não está ainda revelando o nome do vereador. O vereador que teve o nome revelado aqui do caso de Rachadinha é o Edivaldo Gomes, porque já se tornou, né, público isso aí. Então a gente não pode aqui citar o nome sem ter, como foi colocado para esse assessor. Olha, se você passar a prova, a gente revela e sai na frente, como o programa tem saído em muitos casos. Mas até então a gente aguarda essa denúncia fundamentada do Ministério Público e a gente vai estar divulgando aqui quem é esse novo vereador da cidade de Ilhéus envolvido no esquema de rachadinha.
É, por falar em vereador, Scarpita, um sinal negativo lá, vereadores de Porto Seguro, é vergonhoso isto, aprovaram um aumento de férias para 75 dias, eu falei 75 dias, é super vergonhoso para os vereadores lá de Porto Seguro, viu, Scarpita?
75 dias de férias, rapaz. Meu Deus do céu. E o trabalhador? Fica como?
É isso que na balança não consegue.
É complicado, mas não dá para entender. Mas o povo é que escolhe, né, os representantes. 2024, faltam 4 meses para 2024. E 2024 é o ano que você vai ter o poder na mão. De 4 em 4 anos, você tem um poder na mão. Você tem a sua caneta, o seu voto. E é o seu voto que determina quem vai te representar, seja no legislativo ou no executivo. Então, ano que vem, ano de você pensar, repensar. Será que a turma vai aceitar os 50, seu repórter? De novo, os 50, os 100, os 150, os 200 reais. Divide aí 200 reais por 4 anos, vê quanto é que dá. Vale a pena você vender o seu voto? Vale a pena? Porque quem vende o voto, nada pode cobrar. E quem paga, nada deve, seu repórter. Tem que colocar isso na consciência, meus amigos e amigas ouvintes desse programa. Se você vende seu voto, você não tem direito de cobrar nada. Seja para você, seja para sua comunidade, seja para sua cidade. Você não pode cobrar nada, porque quem pagou pelo voto, nada deve.
É, quando você fala assim, você me instiga a lembrar do distrito, um distrito de
Deus. Mas são vários.
É, mas eu tenho um na minha mente, Castelo Novo, onde tem um cabo eleitoral que durante o período eleitoral ele é procurado por um político de Ilhéus, um político forte, com dinheiro no bolso, e dá um montante para ele. E aí, meu irmão, a compra de votos, quer dizer, o tropa de elite sabe disso, todo mundo sabe que no distrito de Castelo Novo existe este cabo eleitoral a serviço de um político da cidade que dá dinheiro ao povo e depois que o
ganha,
o político é eleito, o político some, desaparece, mas não deve nada a ninguém.
Mas ele
pagou,
volta,
pelo voto.
Ele volta 4 anos depois, não é, volta lá não?
Ele pagou, ele volta depois. Ah, depois sim. Ele volta. É.
Vamos dar uma passadinha no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente, viu?
Aqui o povo fala.
A gente começa aqui com o Nozinho. O Nozinho tá ligado no Tropa de Elite. Marinho Santos e Scarpita. Bom dia, abração pra vocês aí, viu? Nosso querido Valdenor Lucas, o Nozinho, filho do seu Nô, né, senhor? O seu Nô tá feliz da vida, o Bahia. É domingo, como ontem não teve programa, domingo o Renato Piaba tava feliz. Ele é torcedor do Bahia, feliz da vida também. E depois do show, né, a gente foi lá pro Pontal, e aí o Piaba com a camisa, eu falei, poxa, Ricardo Raffin, tinha que ter o Marinho Santos aqui. Eu falei, Marinho Santos, ele ia ficar zoando com o Piaba, viu? Porque Piaba é Bahia e Marinho Santos é Vitória. Bahia se deu bem.
E o Piaba pode estar até feliz, mas o resultado, a torcida tricolor não ficou feliz não, porque, meu amigo, empatou Fonte Nova, meu Vascão, botou goleiro no canto, bola no outro. Foi interessante, fiquei feliz com o resultado.
É. É, Lucidalva tá lá em São Paulo. Bom dia, Mario Santos. Bom dia, Scarpita. Feliz terça-feira. Rosa Lima, um abraço pra você. É, ela diz que dorme ouvindo Léo Guedes e acorda com Mario Santos e Robertinho Scarpita. Rosa Lima, um abraço, beijo enorme, alegria sempre pra você. Espirro da Barra, grande abraço, Espirro, tá ligado com a gente bem cedinho, não é isso? Espirro, figuraça aí, olha, Mario Santos Scarpita, é isso que estão fazendo aqui, tomando um cafezinho, ouvindo a Metralhadora da Informação. Bom dia pra todos nós, valeu, Reginaldo. Olha, bom dia, queridos, venho aqui falar da minha indignação sobre o engarrafamento causado na sexta-feira, primeiro pelo asfalto da Barra. Sou transportadora, tenho um transporte escolar do Iguape, pro centro, sai 17 horas para buscar as crianças, das 18 horas, e o colégio não consegui chegar a tempo. Para ter noção, às 19 horas, ela estava na frente do batalhão da polícia na Barra, porque não fez mão dupla na mão oposta, seu repórter, e causou um transtorno tremendo, né?
Você é do Iguape, será que é da Doblô?
Teve imagina, a Doblô, ela faz o transporte escolar, que ela botou transportadora aqui, mas é, na verdade, transporte escolar.
É a Doblô que me enquadrou, foi me empurrando pro acostamento, de repente, quando eu já tava ficando irritado, Scarpita, aí aquelas criançadas dentro da Doblô
gritaram:
Mario Santos! Rapaz, eu fiquei emocionado, viu?
Ai, a Joceane tá pedindo alusão pra Dona Raimunda e todos os seus familiares na Lagoa Encantada. Dona Mundinha! Olha, Betinho tá agoniado pra ir saborear essa galinha caipira da Dona Mundinha, viu? Vamos lá, eu, Scarpita, Marinho Santos, Betinho, vamos levar o Zé Mascate pra comer essa galinha caipira. É, chamar também, sabe quem, seu repórter? João Gandu, rapaz. João Gandu, aquele abraço aí lá no Acuípe. Bom, Gilmar Latino, Capoeira no Basílio, ligado com a gente. E pra gente fechar essa rodada aqui, seu repórter, mandar um bom dia especial aqui. Bom dia, meninos. Ontem eu fiquei desorientada. Eu não consegui ouvir vocês, viu? Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa. Um abraço pra todos aí, viu? Bom, são 6h26 na Bahia, 6h26. Primeiro giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
E o primeiro giro vem com ele, locutor vereador Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, que bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, simplesmente, terça-feira, dia 5 de setembro. Cinco dias de um novo mês, né? Eita, que maravilha. É, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, hoje é dia de atendimento médico na zona rural, aqui da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Uruçuca, né? Hoje será na Fazenda Vitória, ali na área de Arlene, próxima à Fazenda de Águido. Então, você que vai ser atendido aí dessa região na Fazenda Vitória, não deixe de levar o cartão do SUS e comprovante de identificação, tá certo? Gente, você já viu como tá ficando a revitalização no mercado municipal? Pois é, as obras estão de vento em popa, vai dar uma conferida. E tem um convite também, hasteamento da bandeira, dia 7 de setembro de 2023, a partir das 7 horas e 30 minutos. A Prefeitura de Uruçuca convida toda a comunidade para o ato cívico no Centro Administrativo Rubi Mancuso, onde haverá o hasteamento da bandeira do Brasil, hino nacional, e também fala de autoridades presentes. Câmara de Vereadores, Prefeitura de Uruçuca, cuidando da nossa gente. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Quer gravar seu comercial, seu jingle, sua paródia? Ixi, o comércio tá devagar, né? Tá precisando dar um destaque, chamar a atenção de quem ouve? Ah, então você precisa chamar agora mesmo o Furacão Estúdio. Anota o WhatsApp: 73991333911. Segue nas redes sociais, @ Matheus Santos Locutor. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu, Matheus Santos. Um abraço para você. Olha, não deu tempo, mas é uma notícia triste, viu, seu repórter? O jovem lá de Maraú, seu repórter, jovem de Maraú, Ele foi torturado, sequestrado e foi encontrado morto numa represa. A gente vai trazer essa informação já já aqui no Tropa, não é isso?
Delegada Andréia Oliveira checando tudo, investigando essa morte aí, viu, Scarpinho?
Barbaridade, viu? Bom, vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta. O que é que você traz na volta aí, seu repórter?
Olha, a pessoa de prenome Lucas, ontem, 15 horas, 50 minutos, 10 para as 4 da tarde, ele foi alvejado, baleado em plena Avenida Itabuna durante tentativa de homicídio. Eu conto tudo na volta.
Bom, sai daí não, até às 8, Tropa de Elite no ar. No oferecimento todo especial, Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana, Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Manta Impermeabilizante, Doutor Fix. Também da Pomada Especialista e Premoldados Guanabara.
Bom dia, bom dia.
Você tá na melhor, Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
Tá na hora, 6h37 na Bahia.
Robertinho Escarpita, um show de rádio pra você.
Continua essa luta aí, né, seu repórter, do piso da enfermagem, rapaz. A turma esperando, né, o piso da enfermagem começa a ser pago nesse mês, segundo o governo da Bahia. Aqui em Ilhéus, o Sinzep está nessa luta também, viu? Os enfermeiros aguardando esse piso. Vamos trazer essa notícia aqui, porque o governo anunciou, né? O governo do estado da Bahia, pelo menos, anunciou e a gente passa essa informação, principalmente para os enfermeiros que estão nesse exato momento ouvindo a gente. O governo do estado anunciou, né, que ontem, dia 4, que o piso nacional da enfermagem será pago todos os 8.958 profissionais do grupo de enfermagem que atuam sob gestão direta estadual na folha de pagamento desse mês, previsto para o dia 29 de setembro. Segundo o estado da Bahia, cerca de 55% dos profissionais já recebiam o piso ou acima do piso, seu repórter. Essa informação eu não sabia, não.
Olha esse capítulo, que tem de enfermeiro e enfermeiras fazendo planos. São planos que você nem imagina. E eles merecem, porque você imagina, eu fiquei, né, doente, nunca tinha ficado internado no leito de um hospital. E aí fui valorizar o enfermeiro, procurei valorizar, fui tomar o valor o enfermeiro perante a mim. E também um fisioterapeuta, que eu não dava valor, lembro que falava assim, ó, eu não chamo fisioterapeuta de doutor. Mas depois da Covid, meu amigo, eu fui ver o papel do fisioterapeuta dentro do leito de um hospital, cuidando das pessoas. Eu fui cuidado por um fisioterapeuta, filho do saudoso ex-vereador Cacá, o Cacá da Itese, né? Como era chamado, o filho dele me cuidou tão bem que você nem imagina. E também o outro fisioterapeuta, o filho do Guido Paternostro, né? Dois fisioterapeutas.
Você começou a ver de outra forma, né, seu repórter?
Eu vejo hoje um fisioterapeuta e o enfermeiro Rodrigão lá do Hospital de Ilhéus também, rapaz.
Turma legal. Agora, sobre o Sinzep e essa questão dos enfermeiros, o Sinzep está cobrando a efetivação do pagamento do piso da enfermagem. O Sinzep, desde que iniciou esse movimento nacional da enfermagem, ele vem acompanhando a situação e, por último, em diálogo com o prefeito e o secretário de saúde, fiscalizou os recursos que chegaram via Ministério da Saúde para complementação do piso de enfermagem no município. Em diálogo com o gestor, o Sinzep cobrou a efetivação do piso e foi garantido que será pago a complementação do piso da enfermagem já no salário, né, de agosto, com retroativo conforme a lei federal. O Sinzep estará acompanhando todo esse processo a fim de garantir o repasse de forma correta a todos os servidores profissionais da enfermagem. E a Secretaria de Saúde está com um novo secretário, né? O André Cesário deixou a pasta, seu repórter, e
Eduardo Nora. Dudu Nora, como é conhecido, assumiu na última sexta-feira. O Dudu Nora, o Eduardo Nora, ele já chegava sexta-feira logo cedo. Eu já via ele todo de manga comprida, né? Camisa, manga comprida, com uma pinta assim, um jeito de secretário já, Escarpita.
Um abraço aí, desejar boa sorte.
Boa sorte.
Eduardo Nora aí, nosso querido Dudu, para fazer, né, seu repórter, uma boa gestão à frente da Secretaria Municipal de Saúde.
Eu valorizo, a gente tem que dar valor, porque é de Ilhéus. Quando é de Ilhéus, a gente tem que dar valor, tem que incentivar, tem que valorizar e desejar boa sorte mesmo.
Olha, daqui a pouquinho chamar a atenção. Quem é que fiscaliza jet ski, seu repórter? A turma de Sambaituba tá na bronca, jet ski oferecendo.
Capitania dos Portos, Delegacia de Ilhéus.
É, Marinha do Brasil, tudo isso aí tem a capitania.
Marinha,
então. Daqui a pouquinho a gente vai falar isso aí. A turma tá pedindo socorro ao programa Tropa de Elite. Já, né? O Rio Almada ali, cheio de curvas, e parece que a turma tem abusado e por pouco não aconteceu uma tragédia aí nesses últimos dias. Vamos no esporte, vamos convocar ele que estava com a garganta dodói na semana passada, mas já está recuperado, ele que é torcedor do Flamengo,
rapaz,
né?
Rapaz, e logo depois do Edenildo Braga, sim, eu vou contar uma história.
De quem,
o Sapeca Yaya, uhum, é chamado no futebol. A Companhia 70 goleou, né? O dedo de goleada na CAERC, na CIP Cacaueira.
Ai, ai, meu senhor repórter. Vamos então trazer o futebol no Tropa de Elite. Quando eu falo futebol, você sabe, né, que a gente tem aí um carinho especial. Esse quadro que a gente trouxe aqui é para lembrar e jamais esquecer do nosso querido Nel Bastos, o catedrático. Ele participava esse horário, né, todas as manhãs com o Renatinho Beriboy, durante o Café Cultural, ele falava de esportes. E aí a gente decidiu fazer isso. Como a gente faz a homenagem ao Zé Tiro Seco, né, a Vaquinha Mimosa sempre está presente aqui no programa, a gente manteve esse espaço aqui do futebol para a gente lembrar do nosso saudoso Nel Bastos. Vem chegando!
Bola dentro!
E no futebol a gente convoca... bom dia, Denildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Diante de um barradão lotado, o Vitória não correspondeu às expectativas do seu torcedor e não teve uma boa atuação diante do Mirassol, empatando pelo placar de 0-0 em um jogo de poucas oportunidades criadas pelos dois clubes. Líder isolado da Série B com 49 pontos, o Vitória agora entra em campo novamente só no próximo domingo, dia 10, para enfrentar o CRB. O duelo será realizado às 18 horas no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já a equipe do Bahia, a situação está se complicando a cada dia. No último domingo, o Bahia também não correspondeu às expectativas de mais de 46 mil presentes na Arena Fonte Nova. O clube até saiu na frente do placar, mas não teve forças para ir até o fim com a vitória e empatou com a cobrança de pênalti para a equipe vascaína, mantendo uma campanha sem brilho na Série A do Campeonato Brasileiro. Com esse resultado, o tricolor chega aos 22 pontos e permanece na 16ª colocação. É o porteiro da zona de rebaixamento, perdendo a chance de se distanciar da zona de rebaixamento. Segundo o levantamento realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o tricolor tem 38% de possibilidade de ser rebaixado. No domingo, o tricolor volta à Arena Fonte Nova e recebe o Santos em mais um jogo de 6 pontos contra a Degola. E o caso envolvendo o atacante Antony gerou consequências em sua convocação para a seleção brasileira. Chamado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos contra Bolívia e Peru pelas eliminatórias da Copa, o jogador do Manchester United acabou sendo cortado pela comissão técnica nesta segunda-feira. depois de que a ex-namorada do jogador, a DJ Gabriela Carvalhin, foi a público com fotos e vídeos de agressões que teria sofrido. Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado para a vaga. São as informações esportivas da manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta. Esse é o repórter, conta pra gente aí, rapaz. Foi chuva de gols isso aí? Chuva de gols.
Praia do Marciano, bairro do Malhado, quarta rodada da 18ª edição do campeonato da APPM. A partida, a Companhia 70, que tem comando do Major Vasco Luiz, se destacou, venceu a CIP Cacaueira, o placar 1, 2, 3, 4, 5. A CIP Cacaueira CAERC 1, é o que demonstra aí a habilidade, a determinação dos jogadores. Então, parabéns aí aos heróis do time da Companhia 70 e aos adversários da CIP Cacaueira, que demonstraram espírito esportivo, tem que camaradagem ter durante o jogo. São amigos, são policiais militares. Parabéns à PPM, na pessoa do sargento PM Gerson Mendes, que organiza tão muito bem o evento, e por mais um dia de futebol na praia do Marciano, no bairro do Malhado. O capitão Zacarias com um sorriso estampado no rosto. Enquanto isto, o capitão, né, meu amigo, Fábio Rogério, da CAERC, da CIP Cacaueira, tá triste, mas ainda mais triste ainda, porque ele é Vasco, eu também sou Vasco, e o Vasco bateu
na Fonte
Nova.
Quem tá treinando essa equipe, repórter? Quem que tá treinando essa equipe da 70? Que essa equipe da 70, sabe o que falar, tá, viu, rapaz?
Tá, viu? A 70 tá que
podia
tá,
emprestar, podia emprestar o treinador da 70 aí, ou pro Colo-Colo, ou pro Barcelona.
Imagina que a 72, você lembra que a 72 era uma caixa de pancada, Itacaré?
Lá em Itacaré.
Aí quando mudou o comando, o comandante da 61, que é o atual comandante da 72, levou alguns militares que jogam futebol e reforçou a 7-2. A 7-2 tá que tá também no campeonato.
Manda um abraço aí para todos, então, né, desse jogaço envolvidos aí nesse campeonato. Parabenizar o Mendes, né, porque manteve uma organização espetacular. PPM de parabéns. E sucesso aí na próxima rodada. E por falar em Barcelona, seu repórter, lembra da moto do jogador? É, deixaram a moto lá perto do estádio, rapaz. Que sorte essa, viu? Eu acho que o cara que levou a moto deve ter levado a moto confundida. Ou ele é torcedor do Barcelona, viu? Boa sorte aí, rapaz. O garoto teve a moto de volta. Amanhã tem mais futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro.
Bom demais, hein? Você ligado aqui. Vamos no Zap Zap.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
É a primeira rodada com os áudios da metralhadora da informação. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santo. Rapaz, essa rádio quando fica fora do ar, né, faz uma grande falta.
Saudade, saudade.
Ligado, é ouvinte bem informado, né?
Com certeza.
Na rádio Gabriela FCM. Aqui quem fala é o Nilton César, do Alto do Cavalho. Manda um alô pra Ronaldo lá em Sambaituba do Açougue. Ronaldo.
Ronaldo.
Sabadoc lá no Retiro. Meire aqui no Alto do Cavalho, que não perde seu programa. E Silmara também lá em Sambaituba e Vistoso. Todos ligados. E Dona Tânia Tomé, minha irmã Tânia.
Valeu, Nilton César.
Excelente dia para vocês. Que
pra
bom que essa rádio voltou.
Saudade dói. Saudade
bom
acabou.
Dia, Mário Santo, Robertinho Scarpita. Que
bom
Deus
dia.
Sempre esteja abençoando vocês.
Oi, Dona Creuza aí.
Me dando direção para vocês acordar e vim fazer esse programa que é lindo de audiência aqui no São José.
Obrigado, Dona
Agora
Creuza.
Agora eu estou no sítio.
Dona Creuza agora trocou o Nosso Senhor da Vitória, foi pro São José, viu?
Doce. Marinho Santos e Robertinho Scarpita, o que foi que aconteceu com a Gabriela FM que a gente não ouviu ela desde a de sexta-feira? Eu não ouvi a voz de vocês, senti muita falta.
Ficou com saudade.
Mas véio, agora ela já está no ar.
Ficou com saudade.
Eu gostaria que você mandasse um alusão lá pro povo do Nossa Senhora da Vitória, para meu filho Danilo, lá na Linco Brasil. Que Deus abençoe o dia de vocês.
Valeu que valeu.
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita, meu amigo de verdade. Bom dia, Mário Santos. Bom dia aos meus ouvintes do Tropa de Elite. Nesta manhã, meu garoto, eu vou lhe pedir que você mande um alô àquela comunidade ali do Alto da Esperança, exclusivamente para seu Jairo.
Seu Jairo.
E Dona Dete.
Seu Jairo e Dona
Deus
Dete.
Deus abençoe a vida de vocês todos.
Um abraço, Balaio. Grande Balaio.
Fonte misturada.
Figuraça aí, viu?
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Roberto Capita.
Olha ela aí.
Aqui é Fátima da Litagão.
Olha ela aí.
E tá ouvindo Topa da Elite.
Grande Fátima. Beijão, Fátima.
Bom dia. É, meu nome é Marcelo e eu sou motorista de aplicativo aqui em Ilhéus, viu? Por isso que eu tô pedindo a ajuda de vocês aí para poder ver se a Bahia Gás solta uma nota de esclarecimento para ver quando esses equipamentos vão funcionar, porque é um posto regulamentado, irregularizado, mas não tá podendo funcionar.
Olha aí a situação, seu repórter, o nosso ouvinte aqui é motorista de aplicativo, Marcelo. É, inclusive ele pediu aqui, né, para a gente poder levar a público essa indignação dele com o posto lá no Iguape, o único que faz abastecimento do GNV, né? Os motoristas de aplicativo, taxistas, pessoal que faz transporte escolar, diz que está ficando à mercê, né? Somente esse posto faz. Aí fica o monopólio, é por isso que o monopólio não dá certo. Então, devido à notícia de que o posto Costa do Cacau, na 415, perto do hospital, também irá funcionar, né, com o abastecimento do GNV também, agora o aparecimento de um concorrente, eles, né, lá do Iguape, resolveram se atualizar, mudando os equipamentos e modernizando para melhorar seu atendimento. Pois bem, dizem que o posto está tudo pronto, um posto regularizado e regulamentado, não está funcionando por causa da Bahia Gás. Então, atenção, Bahia Gás, que é vinculada aí ao governo do estado da Bahia. Por que que ainda não liberou seu repórter e o povo tem que ficar sofrendo? Você sabe?
É, vai ter que ir em Itabuna, né? Se o posto...
Lá também só tem um.
Itabuna tem um
tem e... que ir lá perto de Ferradas.
Meu Deus do céu.
É uma economia boa para quem trabalha, né? Alguns amigos que a gente conhece, eles dizem, olha, realmente Scarpita economiza de 30%. Mandar um abraço ao Kelmani, né? Kelmani está sempre ligado com a gente aí. Daqui a pouquinho tem mais áudios na Metralhadora da Informação. Seu repórter chegue chegando com a notícia, porque aqui, ó, a notícia não para, viu?
Marinho Santos!
A hora certa, você ligado aqui no Tropa de Elite, são 6 horas e 55 minutos. E 6h55, preste atenção, olha, ontem, plena luz do dia, 15 horas e 50 minutos. Avenida Itabuna, o Lucas lá do Alto Soledade foi baleado, tomou um tiro, ferido, ele foi, andou ainda por alguns metros, mas acabou caindo no passeio de uma loja, e ainda o Lucas recebeu os primeiros atendimentos ainda no local onde ele foi alvejado, em seguida levado para o centro cirúrgico da emergência do Hospital Regional Costa do Cacau. Dois elementos estão sendo apontados, ainda não identificados pela polícia, que participaram desta tentativa de homicídio. O Lucas, repito, morador do Alto da Soledade, estudante do Colégio Estadual de Tempo Integral, professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, o antigo Centro Social Urbano. O caso será investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios, que tem o comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. Então, plena luz do dia, 3 horas e 50 minutos, 10 para as 4 da tarde, em plena Avenida Itabuna, dois elementos, saca de uma arma e tenta matar o Lucas, ninguém sabe ainda o porquê mas o delegado doutor Eldo Carvalhal vai levantar, vai checar tudo, vai
quantos
investigar.
Quantos tiros, senhor Bota? Quantos tiros?
Eu não sei quantos tiros. Eu acho que só foi um tiro à altura aqui, próximo do peito, lado direito. É do peito,
que
né?
Que coisa. Será que foi uma foto que circulou aí na
peito,
na
lado esquerdo, também? Coração, meu amigo, aí o bicho pega, né?
Errado. Agora, olha, é uma situação, imagina só, a Avenida Itabuna.
Itabuna.
Luz do dia.
Luz do dia, ninguém sabe o porquê, né?
A violência tá
quem
demais.
O que tá acontecendo? Quem tá feliz da vida é meu primo Ronaldo, que arrumou uma namorada. Diz que o nome da namorada dele é o mesmo nome daquela. Lá do prédio, lá do Mar de Léus. Iara, tá namorando com Iara. Manda um alô pro meu amor, meu primo.
Logo
Iara é meu novo amor na fazenda Pula Macaco, município de Maraú.
Um abração pra turma de toda a região, a turma de Banco Central ligada com a gente. Um abração, alô Inema, turma aí de Pimenteira, Sapucaíra também. Serra Negra, meu amigo Zé Mascate, o Pardal. Mas vamos para o rápido intervalo comercial. Olha, só respondendo aí a turma que perguntou por que a gente estava fora do ar, né? Devido a essas quedas de energia, essa instabilidade, alguns dos nossos ar-condicionados lá do parque de transmissores, né, acabou queimando. E aí, somente ontem foi que a equipe da manutenção, né, que instala, que cuida dos ar-condicionados aqui da Gabriela FM, o pessoal entrou em ação para a gente poder ficar no ar com o nosso transmissor tranquilo. Então, está tudo resolvido, graças a Deus. São os problemas que a gente enfrenta aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, com as constantes quedas na energia. São 6 horas mais 58 minutos na Bahia, 6h58, até as 8 a metralhadora da informação no ar, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Destaque da volta, seu repórter Marinho Santos.
Falar da morte de Maikele. Maikele foi atingida por disparos de arma de fogo, Praia do Marciano, bairro do Malhado, não resistiu e morreu após atendimento médico na emergência do Hospital Regional Costa do Cacau.
Sai daí não, hein? Até as 8, Tropa de Elite, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, manta impermeabilizante, Doutor Fix, nove mistura, Banco Bom Sucesso, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Olha, frente fria chegando, final de semana, né? Com o feriadão aí, prometendo chuva aqui na nossa Bahia. Sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já.
Ela que faz a sua trilha.
Aqui a notícia chega primeiro. Bom dia, bom dia.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7h14. 7h14. Olha, Scarpita, fiscalização da Prefeitura Municipal de Ilhéus retirou uma cerca e um portão irregular em uma área pública. As barreiras foram removidas pelas equipes. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com apoio dos fiscais de posturas, Guarda Municipal, Polícia Militar e Secretaria de Serviços Urbanos, em cumprimento à lei de uso de ordenamento do solo, retirou uma cerca, um portão, onde estava obstruindo a passagem na área de praia. Esse fato ocorreu no quilômetro 27, que fica na praia do distrito de Ponta do Ramo, ali pertinho da cabana do meu amigo Gurim e da minha amiga Madá. A ação preventiva do município foi realizada após o responsável ser notificado pelos fiscais de posturas, o que mesmo assim manteve a irregularidade, desrespeitando a lei municipal. A fiscalização do município esclarece que toda e qualquer obra considerada irregular, instalação de barreiras ou similares, impedindo o livre exercício de ir e vir das pessoas, O município, em conformidade com a legislação, está investido do poder de polícia para remover, demolir e atuar a fim de garantir a organização do município. Então, qualquer qualquer cidadão pode denunciar eventual irregularidade. Tem um telefone, o número do telefone, o 98238-4813. E a identidade fica, a sua identidade fica mantida aí no mais absoluto sigilo.
Cerco fechado, seu repórter.
Fechou, e aí a prefeitura foi lá e chegou chegando. Eu gosto de ver assim.
Pela ordem.
Pela ordem. Agora eu vou contar, Scarpito, que
pela ordem sobre esse caso ainda. Eu queria pegar um ganchozinho, assim, né? Solares, edifício Solares ali na Praia do Sul. O edifício Solares foi o primeiro prédio a ser erguido, né? E eles fecharam uma rua. E tem outros prédios ali. A rua foi fechada justamente para fazer uma garagem desses Solares. Já me informaram que na época a prefeitura liberou, autorizou aquela área ali para ser fechada. Só que é uma rua, seu repórter. É uma rua que você sai, ó, dentro do Pérola do Mar, o condomínio Pérola do Mar, é onde estão aqueles prédios ali. E é uma rua que foi fechada. Você não pode, você tem que fazer a volta e vir cá pelo posto, que você poderia já seguir. Se você quisesse pro Nossa Senhora da Vitória, você já seguia pro Nossa Senhora da Vitória. Se quisesse pegar a BA-01, você vinha para cá e pegar a BA-001. Eu queria saber, deixar essa pergunta no ar aqui, se alguém do setor de fiscalização da prefeitura pudesse informar pra gente se realmente faz parte, né, da autorização na planta de que ali na rua seria a área de garagem do edifício Solares.
Deve ser
perguntar, não ofende,
apadrinhado de alguém da prefeitura, e de repente o setor que fiscaliza nem tem conhecimento.
A construtora foi aquela que faliu, né? A construtora, aquela que faliu, como é o nome mesmo, rapaz?
Aquela que tinha na Avenida Soares Lopes. Sim, que era bambambam, que erguia os prédios, que os investidores ajudaram a falir, esqueci, e causaram agora prejuízos para muita gente.
Esqueci o nome agora da construtora.
Sicom,
justamente, prédio da Sicom, edifício Solares ali, loteamento Praia Dourada, e a turma, né, questiona muito, uma rua que foi fechada e serve de garagem para o edifício Solares. Agora venha com essa outra informação, porque já já a gente vai entrar nos bastidores da política. Política e News, daqui a pouquinho, viu?
Olha, Scarpita, a Maikele foi baleada, Praia do Marciano, bairro do Malhado, e morreu após atendimento médico. E segundo informações, Maikele contava com passagens pela polícia. Maikele Santos de Oliveira, conhecida por Kelly, tinha 22 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo próximo à Sereia, ali no bairro do Malhado, após a litorânea.
Marciano, né?
Alvejada, 6 tiros, matando.
A informação de que a Maikele era moradora do Teotônio Vilela, seu repórter.
Morava no Vilela.
No Vilela.
Foi levada na ambulância do SAMU para a emergência do Hospital Regional Costa do Cacau, mas não resistiu, vindo a óbito após atendimento. Maikele era autora da prática de furtos em Ilhéus, Itabuna e região. Morava no bairro Teotônio Vilela e fora vítima de tortura, roubo e tentativa de homicídio, crimes praticados por integrantes de organização criminosa. O crime de Maikele já chegou ao conhecimento da equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, no comando do delegado Dr. Helder Carvalhal, que já está quebra-quebra-cabeças montado para checar quem foi que matou e por que matou Maikele, o autor do crime ou os autores deste crime, seu Robertinho Scarpita.
6 tiros deflagrados, praia no Marciano, e a Maikele caída no chão. Os vídeos circularam nas redes sociais. Eu vou até o Rombudo agora. A 68 apreendeu um menor por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ontem, 11 da manhã, Rua Renascer, Rombudo, bairro da Conquista. Durante a realização de rondas na localidade, populares acionaram a guarnição informando sobre um grupo, né, que estariam praticando tráfico de drogas na localidade. Ao avistar a guarnição, os suspeitos pinotaram o repórter, fugiram, saíram correndo, mas foi alcançado um menor de idade. E após a realização da abordagem, encontrado em seu poder um 38 municiado e ainda a droga. Diante do exposto, foi dado voz de prisão, a condução até a 7ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. Rapaz, 6 munições intactas, um 38, 37 papelotes de maconha, 90 pedras de crack, 6 papelotes contendo farelos de crack e ainda 6 papelotes de cocaína, 17,50 em espécie. Ainda ia vender, viu, seu repórter? Tava com pouco dinheiro. 17,50, seu repórter! É, danado. Não deu tempo aí, a polícia chegou chegando. Parabéns à equipe da 68, no comando da Major Joilma. Bom, vamos seguindo com a metralhadora da informação até às 8 para você e com você aqui no nosso WhatsApp. São 7h22. Olha, eu queria chamar a atenção, Capitania dos Portos da cidade de Ilhéus. Moradores de Sambaituba estão pedindo socorro ao programa Tropa de Elite. Alta velocidade de jet ski no Rio Almada, seu repórter. E aí a gente chama a atenção da turma do jet ski, das lanchas. Falta de respeito de alguns, exagero na velocidade e imprudência. Quando passam no Rio Almada, eles estão chegando com tudo. No último domingo, na curva, uma lancha por pouco não bateu no barco em que estavam alguns moradores, por pouco mesmo. Semana atrás, um jet ski também ia virando o barco que estava com a família no rio. O Rio Almada, que muitos usam, né? O barco como meio de transporte, tem pescadores, são crianças, adultos, idosos que tomam banho e não estão tendo respeito por parte da turma que vai de jet ski, né, passear, subir o Rio Almada de jet ski. Então a turma está pedindo socorro aqui no nosso programa. A gente primeiro chama a atenção dos proprietários que andam lá, né, que sobem o Rio Almada, vão até a Lagoa Encantada no jet ski. É um passeio gostoso, mas tem que ter prudência. Tem que ter prudência. Há uns dias atrás, por exemplo, relato aqui, né, uma criança de mais ou menos 8 anos estava pilotando jet ski com o pai atrás, seu repórter. Mas quem estava segurando, né, foi uma criança de aparentando aí 8 anos, né? Tinha um adulto nesse jet ski junto com a criança, mas quem estava pilotando era uma criança de aproximadamente 8 anos. Fica aqui o apelo e que as autoridades possam tomar alguma providência, né?
Delegacia da Capitania dos Portos de Ilhéus, procurar a capitania e prestar uma queixa lá, solicitar,
então, tá certo,
providências.
Vamos lá.
Olha, Jailson Nascimento, tá na bronca, viu? Ele disse, olha, o transtorno na Zona Norte tá que tá, viu? Eu disse, grava aí, manda pra cá pra gente falar aqui.
7h24. Jailson Nascimento, que é presidente do Conselho Municipal de Transporte, né, seu repórter? 7h24, vamos no zap zap da moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Samurai do Asfalto, bom dia!
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Robertinho Scarpito. Olha eu por cá. BR-415, Ilhéus e Itabuna. Ô, meus amigos, cobra aí dos órgãos competentes. Em frente ao IFBA tem um radar instalado, só que não há placa de sinalização informando aos condutores qual a velocidade permitida. E isso pode gerar lá na frente uma dor imensurável no nosso bolso. Aquele abraço do Pipoco das Pistas, Samurai do Asfalto.
Samurai.
Ontem vocês fizeram falta na minha, na nossa trilha sonora. Gabriela FM é melhor.
Samurai, um abraço pra você, Samurai. Aquela questão ali daquele radar, tinha um sinal, né, do radar ali, inclusive mostrando com quantos quilômetros você passava. Com esse serviço que está sendo feito, Samurai, tiraram aquilo ali. Tem um negocinho ali, uma câmerazinha que a turma está achando como você está passando aí, que seria um radar. Perguntar às nossas autoridades do trânsito, seu repórter, se ali ficou o radar ou não. O mesmo problema está lá na CEPLAC, tiraram o radar, que botou 40, tanto ali no IFBA quanto lá na CEPLAC, 40 quilômetros. Salobrinho também, em frente à universidade, reduzido para 40. O outro radar mais na frente do quebra-mola ali do Salobrinho, também 40. Só que, né, esse caso do IFBA foi retirado e o da CEPLAC também retirado. Porque quando chegar a multa no final do mês, é a maior dor de cabeça para a gente recorrer, seu repórter. Você sabe disso. Então, pedir aí às autoridades do trânsito. Bem colocado aí, Samurai, né? E tem uma discussão que o que pode aplicar a multa é o radar. Tem que ter o radar. Não são aquelas câmeras que ficam, né, fiscalizando a movimentação do trânsito. Tem mais áudios aqui pra gente. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Hoje eu tô feliz, viu?
Tá feliz?
Mas o dia hoje, eu acordo 4:30 da manhã. Quando deu 6 horas que eu vi o programa de vocês, me alegrei, não vou mentir. Ontem fui trabalhar triste.
Que é isso?
O programa de vocês.
Que é isso, essa menina?
Tô aqui tomando um cafezinho com a Empinzinho, que meu amigo Damião trouxe do Itariri. Um bom dia pra vocês, viu?
Damião, rapaz. Nayara, um abraço, Nayara. Damião, mande uma Empim também pra gente, Damião. Aí Nayara ficou provocando, seu repórter, tomando um cafezinho com a Empim. Tem mais aqui, viu?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapita.
Bom dia.
Fala Maria Preta do Santa Isabel. Manda um alô aí pra toda minha família Lima. Adélia Binho Lima Guarda, a Silvana, a professora dos Tariri e todos aí do Tariri. Ricardo Augusto, todos os meus amigos aí. E Nhurussuca, meus filhos. Minhas amigas, um beijo, tô mandando tudo de bom. Saúde pra você, bom trabalho, Maria.
Valeu, Maria Preta. Maristela Porto aí da Conquista, dando bom dia pra gente. Olha, estamos vivendo o caos aqui no Carneiro. Muita lama, tá uma zorra total, viu? Edna de Uruçuco, um abraço, Edna. Olha, bom dia, Marinho Santos. Não tem mais a dar no IFBA não, viu, Escapita? Nem na CEPLAC, por enquanto. As câmeras que estão lá são da Secretaria de Segurança Pública e tem finalidade de identificar carros roubados e foragidos da justiça. A informação chegando aqui, valeu, Júlio, obrigado aí. É como eu tinha colocado agora há pouco, né? Isso, com essa reforma que estão fazendo, esse acostamento, que o serviço poderia ter sido feito de uma vez só, que é um caos. O pare e siga aí, tem um amigo meu que não aguenta ficar no pare e siga, rapaz.
Tá falando comigo, né?
Tem um amigo meu que não aguenta esse pare e siga. E aí o pessoal está refazendo o trabalho que foi feito, né? Agora com o um acostamento aí na rodovia Ilhéus Itabuna, 415 da Jorge Amado. Então, a informação chegando. O radar ainda não voltou, nem no IFBA e nem na CEPAC, viu? Seu repórter, vamos para Itabuna?
Daqui a pouquinho eu volto falando que a delegada doutora Andréia Oliveira está montando um quebra-cabeças no sentido de investigar a morte, o sequestro de um jovem que saiu para ir a uma festa em Maraú e foi encontrado morto dentro de uma represa.
Que tristeza,
amarrado
aí,
e com sinais de tortura no corpo.
Lamentável, um caso parecido, só que não foi sequestro, foi em GQS, o repórter. Duas adolescentes saíram mais cedo da escola, foram para uma represa e aí uma estava se afogando, a outra amiga foi tentar salvar e resultado, as duas morreram. Daqui a pouquinho então mais informações no Tropa e vamos para Itabuna, já que a gente está na Ilhéus Itabuna, né? É hora de mais um giro regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro e estofador, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Hospital de Base inicia campanha Setembro Verde. Hospital de Base é Luiz Eduardo Magalhães, através da organização de procura de órgãos SUS, deu início à campanha Setembro Verde deste ano. A unidade hospitalar é vinculada à Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna FASE. A campanha traz como tema Doe Vida para o Amor da Vida de Alguém. O objetivo é sensibilizar a população sobre o sentimento de ter alguém que a gente ama à espera por um transplante e despertar nas pessoas o desejo de ser um doador de órgãos. Caminhão fica preso em buraco e a população reclama. Nesta segunda-feira ontem, um caminhão que transportava bebidas caiu em um buraco na rua Vitória, no bairro São Caetano, aqui em Itabuna, provocando grande transtorno para os motoristas e pedestres. Foram precisos dois guinchos para retirar o veículo do local. Os moradores da localidade estão indignados com a falta de infraestrutura e o abandono do poder público municipal. Segundo os moradores, não é a primeira vez que um veículo fica preso em um buraco nessa área e pedem providências. Meus amigos, no setor policial, bandidos com motocicleta assaltam estudantes, mas são presos. Duas estudantes foram vítimas de assalto ontem à noite no bairro Santo Antônio. O fato aconteceu por volta das 8h40 da noite. Câmaras de segurança do local onde aconteceu o crime registraram toda a ação dos bandidos que estavam usando uma moto roubada. O vídeo mostra o momento em que as duas jovens, que andavam tranquilamente, são surpreendidas pela dupla. O motociclista para bruscamente o veículo, enquanto carona, simulando estar armado, já desce e toma aí o celular de uma das meninas. A outra estudante ainda tenta correr, mas é alcançada pelo bandido. Em seguida, o assaltante volta para a moto e os dois fogem. Os criminosos foram presos logo após o assalto aí que aconteceu. Os policiais também recuperaram a motocicleta Honda Biz de placa NTM 1954. O veículo havia sido roubado no último dia 28 de agosto e desde então vinha sendo usado em vários assaltos aqui na cidade. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções para capoteiro estofador, a Enleos, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção do amigo Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta, bom dia, bom dia, bom dia. O nome da rádio é
Tropa de Elite.
E até às 8 é o número 1 das manhãs em Deus. São 7h42 na Bahia, 7h42, seu repórter. Olha, o final de semana prolongado, porque o feriado é na quinta, promete ser de chuva, viu, seu repórter? O sol não vai dar o ar da graça no 7 de setembro na Bahia, viu? Litoral e na capital, rapaz.
E é preocupante a questão do transtorno no litoral norte de Ilhéus, zona norte da cidade. Vamos até o presidente do Conselho Municipal de Transportes. Alô, alô, Jailson Nascimento, bom dia.
Robertinho, bom dia, meu amigo, bom dia, Marinho.
Bom dia.
Eu quero pedir a você, a Marinho, que tem uma audiência grande, para pedir aí a quem for direito a obra do governo do estado, mas deve estar sendo comandado pela prefeitura, com fiscalização. E nós estamos tendo um transtorno muito grande aqui na Rua da Linha e na Avenida Baitaba, porque é muito estreita e aí a empresa está fazendo o asfaltamento durante o dia. E isso está trazendo um transtorno muito grande para essas pessoas que moram aqui, que precisam trabalhar. Para você ter ideia, nós estamos ficando aqui até 9 horas da noite com não sei quantos carros aqui interditados aí nessa área aqui. Pediríamos que eles pudessem fazer isso à noite. Todo lugar do Brasil, Rio, São Paulo, capital, as pessoas trabalham de noite para de dia o tráfego fluir. Por que não fazer à noite esse serviço aqui, já que essas duas ruas são muito estreitas?
Bem colocado. Valeu, Jailson. Obrigado, né, pela sua participação aqui no nosso programa. Jailson, que é o presidente do Sinditaxi e o presidente do Conselho Municipal de Transportes, o repórter.
Agora, ele como presidente, o Jailson Nascimento, do Conselho Municipal de Transportes, ele pode chegar junto do, da Sutran, ou ser da empresa,
né?
Para poder...
Eu acho que o município...
Sentar todo mundo na mesa e
tem
conversar.
Tem como dialogar, buscar esse diálogo, justamente.
Resolver o problema.
É, dá para fazer de noite. Agora, com esse tempo aí, também não pode botar asfalto, né, seu repórter? Ele quer jogar dinheiro fora, né?
Dinheiro fora.
E aí pessoal... acaba segurando tudo. 7h45, venha com a notícia, seu repórter. Vamos para Maraú, que situação, né, rapaz?
É, um jovem que estava desaparecido no município de Maraú foi encontrado morto dentro de uma represa na região de Ponte do Sul, lá em Maraú. O jovem estava amarrado e com sinais de tortura no corpo. A vítima, identificado como sendo Carlos da Cruz Sacramento, de apelido Netinho. Segundo informações de testemunhas, Netinho foi sequestrado por dois homens na noite do último sábado, ao sair de uma festa que estava acontecendo na comunidade de Pedra Branca. Netinho não tinha nenhum tipo de envolvimento com a criminalidade e a partir de agora o crime será investigado pela equipe comandada pela delegada doutora Andréia Oliveira, que vai montar um quebra-cabeças para descobrir quem matou e por que matou o Netinho, o Carlos da Cruz Sacramento, seu Escarpita.
É, seu repórter, 7h46, o que tem mais aí? Vamos já para a movimentação do cenário político. Eu tenho aqui a informação, lembra do Carlinhos Freitas, ex-secretário municipal do governo Nilton Lima, secretário até atuante, né? Carlinhos Freitas, ele está deixando o PL, durou pouco aí, duras críticas ao presidente do Diretório Municipal, Tiago Martins, o Carlinhos Freitas. Ele sai do PL e já busca outra legenda para lançar a sua candidatura a prefeito de Ilhéus. O ex-secretário Carlos Freitas, então, está se preparando para concorrer à prefeitura de Ilhéus. Ele decidiu oficializar sua candidatura no Partido Liberal, só que isso não durou muito tempo. Eu acho que 15 dias, né? O que a gente vê também, seu repórter, são vários nomes já sendo colocados como pré-candidatos ao Legislativo Municipal, seu repórter.
Dentre os vários nomes, o seu nome também está incluso aí dentre esses pré-candidatos, né, seu Robertinho?
É verdade.
Robertinho e Escarpita do Tropa de Elite... gerado na Gabriela FM.
É, né? São vários nomes aí como pré-candidatos à legislatura em 2025, né? Que começa em 1º de janeiro. A turma da Câmara que está aí fica até o final do ano que vem. Então, 2024, ano de eleição. Tem bons nomes sendo colocados aí, seu repórter. Cabe agora ao povo fazer a escolha, né? Eu acho que quando iniciar o período eleitoral, dessa apresentação das propostas, vamos ver aí como é que fica essa situação. Eu sei que Ilhéus precisa dar uma renovada, a renovação política se faz necessário, mas para isso depende do povo.
Eu espero que lá em Maraú, 2028... serei pré-candidato a prefeito de Maraú.
A delicada fronteira aí entre o discurso legítimo e o hipotético, para não dizer duvidoso, tem sido um tema também recorrente no cenário político aqui em Ilhéus. Muito se fala em unir esforços, mas poucos compreendem que a política é a arte do diálogo. Recentemente, o Diretório Municipal do Partido Socialista Brasileiro, PSB, recebeu aprovação para assumir a liderança da autarquia de transporte e trânsito de Ilhéus, a Sutran, como resultado aí de um comprometimento com o projeto de cidade proposto pelo grupo político liderado pelo prefeito Mário Alexandre. Não deu certo essa jogada, seu repórter. O César Porto deixaria a Câmara, iria para a Sutran. E o que não aconteceu?
O Hermano Fanning foi
nomeado efetivado. Já efetivado como o novo chefe da autarquia. O Juarez Barbosa, que é o segundo suplente do PSB, ele iria para a Câmara. Só que o Maurício Galvão, atualmente diretor da Codeba, aqui em Ilhéus, do Porto de Ilhéus, ele não abriu mão da primeira suplência. Ele disse, não, se eu posso continuar como diretor da Codeba e vereador, eu não abro mão. E acabou deixando...
Olhódromo grande.
Olho pro futuro, né, Silmarinho Santos? Agora, o que é que acontece aí? Seria um sinal de que não está tendo um diálogo legal dentro?
Não está sentando e não está conversando direito como deve ser conversado.
O diálogo é a base para a unificação do projeto político em Ilhéus, defendeu aí o Bebeto Galvão, viu? Última passadinha no nosso WhatsApp, vamos dar moral para quem dá moral para a gente. A turma que está aí acompanhando, Tropa de Elite, rapaz. Kleber do São Domingos, um abraço, Kleber. Vamos lá no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A Milene Matos, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Como é bom estar com vocês de novo. Felipe Freitas, lá de Bicaraí, olha só. Bom dia, dupla dinâmica. Já estou aqui em Bicaraí, ligado no Tropa de Elite, o melhor programa de notícias do Rádio Regional. Obrigado, Felipe. Um abração para a turma 10 aí em Bicaraí. Dona Miriam, um abraço. Dona Miriam, da época do Ligou, Pediu, Tocou. Rapaz, tem a Tati, a Betânia. Cida, da Rua da Liberdade, está na linha 1 do Tropa. Bom dia, Cida.
Bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é Cida.
Ô,
gente,
Cida,
por favor, fala com o Miguel aí pra trazer minhas coisas. Viu, Nice? Se você ver, você dá um recado a ele. Fala, Miguel, Cida falou pra você levar os Zaternite, minha placa solar, na tudo que tá lá mesmo.
Tá vendo?
Tem favor. E eu acho que eu tô precisando.
Valeu, Cida, tá dado o recado aí pro Miguel. Patrick do Malhado, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, que show de programa, hein, Tropa de Elite, tô ligado aqui, Ariel, da região do Santo Antônio, tem a Mara de São Baituba na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Olha a voz dela aí.
Aqui é a sua amiga de Sambaituba que tá falando. Um abraço aí pra vocês.
A mulher da toalha, seu repórter. Antônio Melo e Vila Cachoeira pra hoje. Muita fé em Deus, porque muitas coisas boas ainda vão acontecer. Do nada, Deus faz tudo. Bom dia, bom dia. Joelma do Nossa Senhora da Vitória. Vanessa Lima, lá do São José. Um abraço, Vanessa. Sempre ligado com a gente, pedindo alusão pra Sil, né? Maiane, Gleice, um abraço. Kátia, que acorda com a gente, né, rapaz? Tiago Santos do Mambap, um abraço. Galera da Feijoada, da Rose, um abração, a turma. Dinha de Uruçuca, beijo enorme, alegria sempre. Tem áudios aqui, seu repórter. Vamos a mais uma rodada com mais áudios aqui. Goinha, um abraço pra você, Goinha. Goinha, Angélica do Nossa Senhora da Vitória, também acompanhando Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Marrom de Ilhéus, é você, Marrom.
Bom dia, Marinho. Eu sou Robertinho Scarpita e todos ouvintes do Tropa de Elite. Cai cacau na ilha de Ilhéus. Como sempre, o transtorno causado por apenas 100 metros de asfalto lá na Zona Norte ali. E ontem eu vim de Salvador, fiquei uma hora e meia para chegar do Chocolate Craseiro até a Ladeira da Conceição aqui. Uma falta de respeito ao cidadão. Marrom de Ilhéus, forte abraço.
Um abraço, Marrom.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Scarpinta.
Bom dia.
Aqui é Pedro Bastos falando do aeroporto.
Fala, Pedro.
Queremos alguma atitude, Marinho Santo, do pessoal aí, do Sultão, da Gerba, alguma coisa aí sobre o transporte clandestino no aeroporto. O pessoal clandestino estão invadindo a praça de táxi, estão ameaçando os taxistas. O povo já não está aguentando mais. Queremos uma resposta aí.
Valeu, a bronca, seu repórter. Depois dessa, só nos resta convocar ele, o nosso correspondente mais festeiro, o homem que adora tomar uísque com Jânio Natal. Quem é?
E Paulo, Paulo!
A região interligada no Tropa de Elite.
Brasil, nossa casa comum. Casa do preto, do branco, do rico, do pobre e do estrangeiro que adotou como sua. Vamos juntos cuidar dessa casa que é minha, é sua, é nossa. Vamos juntos cuidar da nossa pátria. Não nos calemos, não nos acovardemos. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite e a todos que acompanham o blog Paulo José. Bom dia à qualificada audiência da Gabriela FM. Um motociclista morreu em um acidente na noite do último domingo, na altura do quilômetro 681 da BR-101, na zona rural de Itajimirim. Segundo a polícia, Cosme Gomes dos Reis, de 45 anos, conduzia uma moto quando, ao finalizar uma curva acentuada, perdeu o controle da direção e colidiu com a mureta da ponte do Rio Limoeiro. O impacto foi tão forte que Cosme foi lançado da ponte de uma altura de 7 metros. Socorristas do SAMU e bombeiros do 2º Batalhão de Polícia de Eunápolis foram ao local, mas Cosme já estava morto quando foi encontrado dentro da água. Cosme era morador de Itajimirim. Débora Aparecida de Paula, de 43 anos, moradora da rua Bela Vista, bairro Itatinguí, no município de Arataca, foi assassinada a tiros por volta das 7 horas da noite em via pública. De acordo com a polícia militar, a vítima foi morta com 4 tiros. A guarnição foi informada por moradores que a mulher estava em uma praça central bebendo e que, ao sair do local, subiu a ladeira do cemitério quando foram ouvidos os disparos. Os policiais realizaram buscas nas proximidades e não encontraram suspeitos. O corpo de Débora foi removido pela equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna, coordenada pela perita criminal Bruna Dias. O caso de Débora está sendo analisado pela polícia. Acredita-se que o uso de drogas e o envolvimento com tráfico não são descartados e que as investigações irão ter prosseguimento na cidade de Arataca. Participaram das buscas pelos suspeitos, policiais militares de Camacan e de Jussari. Clima tenso, violência em Belmonte. Olha só, um confronto ocorreu entre criminosos e a polícia militar em Belmonte. A ação aconteceu durante uma operação de varredura com o cão farejador em busca de armas e drogas em uma ilha do bairro da Visgueira. Durante a operação, policiais notaram criminosos fugindo pelos fundos de um barraco de madeira e disparando contra as guarnições. A polícia então reagiu. Ao final do confronto, um dos criminosos, identificado como Pablo Kennedy Carvalho de Oliveira, de 24 anos, conhecido pelo apelido de Escobar, foi encontrado caído no chão. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Belmonte, onde foi constatada a morte. Policiais encontraram próximo ao corpo uma espingarda calibre 12 e 5 cartuchos. A ação contou com a participação da divisão de cães e militares do 8º Batalhão da Polícia Militar, com o apoio da guarnição da Náutica Cipa. As polícias civil e militar seguem nas diligências e investigações em cidades como Cabralha, Belmonte, Porto Seguro e outras do entorno. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo, grande abraço pra você. E hoje, Chico Preto, Chocolate Amargo.
Descendo ladeira agora. Descendo agora. Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa. Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, irmão de Ana Paula.
Vamos descer nessa ladeira com muita chuva, seu repórter. Vem aí, Renatinho Bad Boy, na Supermanhã da Gabriela FM. Valeu pela audiência e pela paciência. Encontro marcado amanhã bem cedinho, a partir das 6. Oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista. Manta impermeabilizante Doutor Fix, Banco Bom Sucesso. 9 Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida. Valeu, Deus. Valeu, Bahia. Alegria sempre.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.